Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da CBN. O CBN Rural da Tarde desta sexta-feira, Luciana, conversa com o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, que está em Maringá, junto com o governador Ratinho, no governo que foi instalado aqui. E agradeço a presença e a participação do secretário, Norberto. Muito obrigado, viu, pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Boa tarde a você, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar contigo de novo.
Ô, Norberto, uma questão que a gente tem visto já há algum tempo e agora, através do estudo da Embrapa, o solo do Paraná, da região norte e noroeste do estado, já se mostra muito compactado. Más práticas conservacionistas, extrativismo sem a preocupação de uma conservação do solo, mesmo usando plantio direto, técnicas de braquiária com milho, mesmo assim o solo compactado é o bem maior do produtor rural. Existe alguma política do governo para reverter esse quadro?
Bom, Sérgio, você descreveu um quadro absolutamente real, tá? Ficou craque nisso você também, tá? Experiência mostra as coisas corretamente, é uma boa comunicação. Na verdade, assim, o crescimento do tamanho das máquinas, né, que a gente usa no dia a dia, hoje em dia, né, no campo, ele contribui muito para isso. A não rotação de cultura contribui para isso, porque raízes diferentes tendem a melhorar a capacidade de infiltração. Se a gente descuidar, nós vamos ter muitos eventos negativos adversos, como tivemos esse ano, né? Esse verão maluco aí de dezembro e janeiro, que levou grande parte da safra aqui do Noroeste e também do Oeste. Então, tratar com carinho. Sim, nós temos política não de apoiar financeiramente cada agricultor. Nós temos política de conscientização, ou no limite da aplicação da lei, que manda fazer as coisas bem feitas. O importante é que cada agricultor tenha o seu solo sempre coberto. Se possível, sempre... Eu sei que é o papo aqui do Norberto, que tem que fazer a rotação de cultura, mas eu vou escolher aquilo que dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro em alguma safra, mas tende a levar a prejuízo no médio prazo. Então, fazer rotação de cultura, eventualmente escarificar ou plantar uma gramínea, uma braquiária qualquer, uma planta diferente que fure essa camada, que a água entre no solo e fique guardada ali, é inteligente. Nós vamos continuar assim, em conjunto com as entidades, com a OCEPAR, das cooperativas, com a FAEP, dos sindicatos, com a FETAEP, dos sindicatos trabalhadores, né? Fomentando essa ideia, assim, olha, faça bem feito, proteja.
Um outro assunto, mudando com relação agora ao Arenito, a questão de irrigação, projeto para irrigação para aquela região, que é uma região extremamente pobre, por causa do solo e a conservação. E qual é a política do governo nesse mandato do Ratinho Júnior para o Noroeste e o Arenito, com relação à irrigação?
Bom, nós somos, assim, água é importante, o Paraná usa muito pouco. 1% do nosso território é irrigado, Sérgio, só, muito pouco. Então, assim, poderíamos estar mitigando riscos de produção, poderíamos ter perdido muito menos se tivéssemos irrigado parte da área nessa última safra, nesse verão maluco que tivemos. E nós estamos concluindo, nos próximos dias, estaremos concluindo essa política, né? A gente foi recuperar, desenhar uma política consistente, tecnicamente falando, e ela tem várias pernas. Uma delas é crédito normal, mas com o governo do estado, possivelmente, pelos seus agentes, BRDE e Fomento e o FDE, quem sabe equalizando taxa para baixar um pouco mais a taxa, para fomentar. Temos a política tributária, que vai, tanto quanto possível, zerar ou baixar o mínimo possível a tributação incidente sobre qualquer equipamento.
Mas tem também a questão da desburocratização do uso da água, da outorga da água.
Sim, a outorga está no contexto. O secretário Márcio Nunes é agrônomo, está conosco. Esteve hoje, por exemplo, comigo na Cucamar, aqui em Maringá, durante a feira, discutindo também esses aspectos, né? Veja, a região de Paranavaí, que tem a melhor citricultura do Brasil, não em tamanho, mas em qualidade, o melhor desempenho, melhor que a média de São Paulo, pode quase dobrar de tamanho. Agora que nós voltamos, depois de uma barrigada, voltamos a próximo a 13 milhões de pés de laranja no Noroeste. Podemos chegar a 20 ou mais milhões de pés. E ali tem indústria de qualidade, tem indústria multinacional, tem indústria local, tem suco natural, suco concentrado. Mas a nossa visão de irrigação era genérica, assim, pode ser para milho, pode ser para soja, pode ser para frutas, pode ser para mandioca, para pasto, em grande propriedade, em pequena propriedade, porque o defeito da nossa pecuária, aí todo mundo reclama, o fim da fitosa, assim, é que assim, a pecuária não reage, o pecuarista geralmente não trata como o agricultor trata seu solo, a sua produção. Então assim, a política visa não irrigar por irrigar, mas irriga para a nossa política visa dar alguma consistência econômica ampliada, com riscos menores, para essa grande área de mais de 3 milhões de hectares, que é o nosso, os nossos 105 municípios que compõem o nosso Arelito Kaiowá.
Você falou em aftosa, eu não podia deixar de falar dessa campanha.
Veio o mote para você.
Deu mote, né? Mas ia tocar mesmo no assunto. Estão acontecendo agora audiências aí em vários cantos do estado. E há quem aprove, há quem torce o nariz, há quem espera com grande expectativa essa condição do Paraná ser um estado livre de febre aftosa com vacina. Como é que
sem
está?
Vacina.
Sem vacina, desculpa. Como é que está essa posição? O governador está empenhado também?
Sérgio, muito claro com você, muito, assim, muito aberto. Nós vacinamos há mais de 50 anos. Todos os casos em que houve aftosa foi em área que vacina. Eu digo isso e repito sempre, nós não temos evidência de vírus circulando há muitos anos. Portanto, nós não temos a doença e nós vacinamos. É até um crime vacinar sem a doença, sem o vírus circulando. A sociedade paranaense vem buscando há muitos anos, de mãos dadas, construir esse avanço, essa cara limpa perante o mundo. Deixar de gastar 30 milhões por ano aqui em vacina e em serviços e tentar ousar buscar mercados novos para a nossa produção. Todo o dever de casa foi feito ao longo de 10, 7, 8, 10 anos ou mais. Mais recentemente, investimento em pessoal, em uma nova agência, em aumento da vigilância ativa e passiva, ou seja, a relação de confiança do frigorífico com o governo, com o órgão fiscalizador, aumentou muito. Nós georreferenciamos todas as propriedades, que a inteligência a ser aplicada no lugar da vacina. Se eu clicar aqui no teu celular, vai abrir a tua propriedade das tuas mil cabeças de boi. Quem está no raio de 1 quilômetro, quem está no raio de 10 quilômetros, de 3 quilômetros, nome, imagem de satélite, contato, estrada, assim, toda a ferramenta para vigilância. Temos o fundo de 77 milhões que nós criamos lá em 98 e 99 para eventuais indenizações, para eventuais sacrifícios sanitários. Está lá guardadinho, intocável, não se gasta um real. Fizemos as 32 barreiras fixas, aumentamos a vigilância através de barreiras móveis, temos, portanto, os pontos de entrada e saída de animais, o monitoramento disso. Ou seja, o conjunto de necessidades foi construído. E o Ministério veio em duas auditorias, uma em janeiro de 2018 e outra em agosto do ano passado. E diz assim: opa, parabéns Paraná, você é o melhor serviço veterinário do Brasil. Siga, pelo amor de Deus, quase falaram assim, alguém tem que sair, o Brasil não pode ficar para trás. Eu reconheço que a gente afeta uma parcela pequena da pecuária bovina de corte. Uma parcela pequena da pecuária bovina de corte. É importante para a economia? É. Claro que é, ninguém desconhece isso. E qualquer medida em qualquer tempo causa esse estresse. O que nos deixou assim um pouco ruim é esse recuo feito por Rondônia, Acre e outros pedaços do Amazonas e do Mato Grosso. Por doença, não. Por fragilidade do seu serviço veterinário. É o mesmo quadro que tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Vão estar prontos o ano que vem? Não, eu afirmo que não. Em 2021, não estarão prontos. Nessa atuada, não. Então o Paraná ficaria refém, preso, podendo aumentar todas as proteínas, inclusive a bovina, mas suínos com certeza pode assumir a liderança nacional. No curto prazo, mesmo a China não sendo muito exigente nesse aspecto, aproveitar o mercado de suínos. Pouco a pouco, como fez Santa Catarina, demorou um pouco, mas agora já fincou bandeira em 2013 no mercado japonês, em 2018 no mercado sul-coreano. Então esse quadro está construído e nós estamos fazendo, portanto, esses seis grandes eventos, né? Fizemos Paranavaí, bom público, mais de 800 pessoas. Fizemos Cornélio Procópio, bom público, achava que ia ser menor. Fui surpreendido positivamente, mais de 700 pessoas. Faremos na próxima semana Guarapuava, depois Pato Branco, Cascavel e o último lá em Curitiba, dia 29, mostrando essa realidade. O governador foi, obviamente, sensato aqui na Rural de Maringá, deu o seu entendimento. Ele foi positivamente duro na reunião lá durante a Expo Londrina, dizendo assim: olha pessoal, respeito vocês, mas eu vou buscar o melhor para o meu estado, aquilo que possa gerar mais emprego, mais movimento. Estamos precisando crescer, sair do buraco esse Brasil. O Paraná quer crescer bastante. Mas se comprometeu aqui em Maringá ainda sentar com as entidades, mostrar esse quadro, né, para a decisão final. Ela tem que ser meio no curto prazo, porque eu não terei vacina, ou ter que buscar no banco de reserva lá do Ministério da Agricultura a vacina para vacinar em novembro. A minha opinião, é muito provável que a gente vai evoluir. Praticamente 98% de quem você conversa no meio do... não admite qualquer recuo, não de pôr assim, nariz empinado, porque nós queremos, porque é a evolução que nós estávamos buscando. E eu, em nome do governador, assumi o compromisso de sentar, por exemplo, com dois setores: frigorífico de boi, Curtumes, aqui do Paraná, do norte do Paraná, de Maringá, região, de Umarama, para eventualmente assim, desenhar alguma política compensatória, né? Ou enquanto o Paraná estiver sozinho. Então, o quadro realista é esse, e a gente está, nos próximos dias, tendo que decidir.
Norberto Ortigara, secretário da Agricultura do Estado do Paraná, falando no CBN Rural da tarde de hoje. Muito obrigado, secretário, boa tarde e bom retorno a Curitiba.
Obrigado, Sérgio, obrigado, um abraço à esposa e obrigado aos ouvintes, um abraço a todos.